Voltamos a apresentar Espaço Jovem.
E voltamos para a segunda parte do programa Espaço Jovem. E vamos dar uma pausa para uma música? Escutaremos aqui no programa Espaço Jovem a música Tu És Jesus, de composição e voz de Robertinho Renó e Ricardo Costa.
Eterna luz da minha vida, és o sol de cada novo amanhecer, és o mestre que conduz a minha história, és o exemplo que preciso pra viver,
Senhor Jesus, tenho tanta gratidão para te dar. Não sei bem ao certo como te retribuir. Então abro o coração para cantar, para cantar. Senhor Jesus, às vezes perco minha voz falando com você, por sentir sua presença e me emocionar. Mas sei que tu me entendes pelo meu olhar, pelo meu olhar. Senhor Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida, e em cada encontro e a cada despedida, em minhas orações tu me levas sempre ao Pai. Tu és o governador, és um universo de amor e luz, és um oceano de bondade, és quem morreu por nós na cruz, tu és um Espírito Supremo. És o alicerce de sustentação, és o valor de amor extremo que mora em cada coração. Tu és o governador da terra. És o universo de amor e luz, és o oceano de bondade, és quem morreu por nós na cruz. Tu és o Espírito Supremo, és o alicerce de sustentação, és o valor de amor extremo que mora em cada coração.
Tu és Jesus.
Ouvimos aqui no programa Espaço Jovem a música Tu És Jesus, de composição e voz de Robertinho Renor e Ricardo Costa. Então, a Páscoa, simbolicamente, para as famílias, é o momento de se estar com o seu próximo, de se estar reunindo todos aqueles que a gente ama e que a gente pode se confraternizar. Então, por isso que é importante, por mais que a doutrina espírita ela não tenha essa visão da Páscoa, a gente pode interpretar como um momento da família, como a gente tem o Natal. Natal é o momento que a gente está em família. Então, que a gente possa também estar aproveitando esse momento da Páscoa para estar em família, estar com aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente considera a família, e que a gente possa também estar lembrando de Jesus. Eu acho que fica muito isso em evidência nessa data tão esperada, tão aguardada.
Eu acho que assim, Léo, é exatamente isso. E eu acho que quando o Espiritismo fala, né, que a gente não comemora a Páscoa, a minha leitura, pelo menos, é de que a gente realmente não comemora a Páscoa da mesma maneira que os católicos vão comemorar. A gente não vai ter essa visão, né, da Sexta-feira Santa, da questão da alimentação, da questão... Enfim, eu acho que a nossa visão da Páscoa é realmente entender a ressurreição como essa materialização, entender o poder disso, né, entender a importância disso, entender o significado disso, e realmente praticar a Páscoa como um momento de união e de pensamento em Jesus. Porque quando você fala, né, da questão da ressurreição e da materialização, é uma das partes para mim mais significativas, porque eu ouvia falar: Jesus ressuscitou mesmo? Como assim, né? Mas não, é nesse sentido da materialização. E eu realmente acho um fenômeno sensacional. Assim, eu acho muito incrível. Mas que a gente possa, né, comemorar essa Páscoa com esse pensamento, assim, né, com essa visão e com nossa mente em Jesus.
Para a gente conseguir chegar a essa compreensão, né, a doutrina espírita nos facilita nessa compreensão. Né? A gente vai vendo as passagens do Cristo também no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for parar para analisar, ele seleciona, Kardec e os Espíritos, eles selecionam, né, as passagens assim, mais importantes de Cristo aqui no plano terrestre. Então, quando a gente vai estudando, né, assim, cada uma das passagens, a gente começa então a entender mais quem era Jesus, entender o grau de compreensão dele quanto espírito evoluído sobre todos aqueles espíritos que também estavam ali. Né? A missão de Jesus não foi uma missão fácil. Então, acho que a gente pode comemorar, né, nesse dia, o êxito da missão de Jesus. Porque até no momento em que ele desencarna, que a gente depois fica sabendo, né, o real motivo, o Judas entrega Jesus, tudo, a gente começa a estudar que, na verdade, o que Judas queria era mostrar que Jesus, ele seria o cara que estaria conduzindo toda aquela população. E não era essa a missão de Jesus. Então, na verdade, Judas, ele mesmo acaba vendo que não era aquilo. Tanto que a gente sabe que Judas acaba tirando a própria vida, né? E Jesus vai resgatá-lo lá, né, no umbral. Então Jesus vai, resgata Judas e ele reencarna. E aí Judas, quando reencarna, ele reencarna já como Joana d'Arc. E como Joana d'Arc, Judas passa por uma série de questões, né, como mulher, porque Judas encarna como mulher numa sociedade da época que era uma sociedade muito complicada, que a mulher ela não tinha voz, e Joana d'Arc era uma mulher guerreira e era uma mulher que tinha voz. Então ela passa também por todo um processo ali de resgate espiritual. Então a passagem de Judas e a passagem também dos apóstolos todos, a gente vê que existe um grau de ensinamento para todos nós. E a doutrina espírita ela nos traz isso. A gente, quando a gente vê essa história, né, de Judas reencarnando como Joana d'Arc, e a gente vendo esse contexto todo, a gente começa então a entender que o que aconteceu naquele momento ali foi um erro por parte de Judas, mas que aquilo fazia parte também de todo o contexto que iria acontecer. A missão de Jesus era até ali. Ele tinha que passar por aquilo e retornar ao plano espiritual. Todos nós temos uma missão aqui. E a missão dele era até aquele momento. Ele pode ter voltado para o plano espiritual, mas os ensinamentos dele continuam até hoje. Então, há toda questão e um contexto histórico, né, por trás da vinda de Jesus aqui e da importância. Desde a forma que ele encarna, né, que a gente vê quando ele encarna Maria, o tem, né, a espiritualidade faz todo um trabalho para que Jesus encarne naquele momento. E aquilo para a sociedade da época, se a gente for analisar historicamente, também foi uma surpresa. Né? Para José foi outra surpresa. Né? Maria estar grávida. E toda a perseguição que também Jesus passou já naquela época. Então tudo isso fazia parte da sociedade da época. E Jesus veio para justamente atenuar esses corações. Então a história de Jesus, a gente vendo a passagem toda dele pelo plano terrestre, tem todo um significado. E é isso que a gente tem que trazer para todos nós. Que a Páscoa, nós não comemoramos a Páscoa, mas a gente comemora a vinda de Jesus. Estou dizendo nós como pessoas, não a doutrina, mas como pessoas, nós comemoramos a vinda de Jesus. Assim como a gente comemora no dia 25 de dezembro a vinda dele aqui no plano terrestre. Mas vamos então, Rebeca, às nossas considerações finais com relação a essa questão da Páscoa. Como é que você costuma comemorar a Páscoa?
Bom, Léo, eu mais nova, a gente costumava ter mais tradicionalmente almoço de Páscoa, e aí geralmente tinha a questão da caça aos ovos também, né? Assim, a chocolate, o que for, porque eu venho de uma família que não é 100% espírita, então acho que mistura os católicos com os ateus, com os espíritas, então mistura um pouquinho. Mas individualmente, eu com os meus pais, que somos espíritas, a gente sempre tenta relembrar um pouco de Jesus e o que ele foi, né? E o que você falou também, né, de pensar em Jesus como vida, porque é isso, né? A Páscoa, a gente pensa muito na morte de Jesus e, na verdade, pensar como um renascimento mesmo. E você, como você comemora a sua Páscoa, Léo?
Sempre comemorei a Páscoa juntamente com toda a família, né? Eu reunia toda a família e nós tínhamos essa questão, né, de ter ovo de Páscoa, de ter, né, toda uma ceia, tudo. Mas de um tempo para cá, e a gente aprofundando a doutrina espírita, né, a gente vê como uma data realmente de lembrar de Jesus e estar em família buscando, tá tendo essa reflexão. Então hoje, tradicionalmente, eu, né, com um lado da família, eu naturalmente passo, né, o dia tradicional, e com o outro lado da minha família, que é espírita,
nós passamos nessa fase reflexiva. Então eu acho que realmente é isso. É a gente lembrar desse período que Jesus estava com os apóstolos e está em família. Porque a gente sabe que tudo isso faz parte do processo que todos nós temos reencarnatório. Quando a gente escolhe, né? Claro, às vezes a gente não escolhe estar em família, né? E vir nessa família, é isso. É a gente estar ali para conviver, para se amar, se perdoar, porque às vezes são esses períodos de confraternização é que as pessoas acabam voltando, né, a se falar, a conversar, a se perdoar. Porque se a gente for parar para pensar o Natal e esses períodos que a gente tem a lembrança de Jesus, é um período sempre de reflexão. Porque todos nós temos uma vida muito corrida, muito difícil aqui no plano terrestre. A gente sabe que as coisas não são fáceis. Todos nós passamos por muitos desafios. E às vezes as pessoas que estão acompanhando a gente na encarnação, né, e na própria família fazem parte de todo um desafio também que a gente escolhe estar ali. E é justamente para a gente desenvolver o amor. Porque às vezes aquele familiar que a gente tem dificuldade foi um familiar que a gente, numa outra encarnação, fez algo de mal. E aí é nesses períodos que vem justamente, né, aquele sentimento de amor, sentimento de paz, e que a gente começa, então, a refletir sobre os nossos comportamentos e começam, então, a se transformar. Então, que a gente aproveite esses períodos em família, que esse eu acho que é o significado, para buscar estar realmente vivendo esse sentimento de família. Se a gente está brigado com alguém, ou se a gente está feliz por alguma situação, que a gente aproveite. Se estiver passando por alguma dificuldade, que a gente possa estar junto com aquele irmão se reconciliando. E se a gente está com aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais os nossos corações. Porque esse é o objetivo. Jesus quer que a gente saia dessa encarnação como vencedores. Esse é o objetivo. Saímos como vencedores. E se a gente quer sair como vencedor, a gente tem que justamente buscar deixar o nosso passado de lado. E qual é o nosso passado? São aqueles sentimentos como o egoísmo, como muitas vezes também aqueles sentimentos de desamor, que a gente possa estar transformando esses sentimentos, que são sentimentos deletérios, em bons sentimentos. Quanto mais a gente ama o nosso próximo, que justamente esse é um dos maiores ensinamentos de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo, a gente ame realmente os nossos próximos, os nossos familiares, aqueles que a gente não tem tanta simpatia, e passe. Porque a gente aprende uma coisa aqui na doutrina espírita. A verdadeira vida, ela não é a vida terrena. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então, que a gente possa estar aproveitando esses momentos para fortalecer esses laços, os laços de amor.
E agora vamos dar uma pausa para a última música do nosso programa de hoje. Escutaremos a música Divino Irmão, de composição e voz de Alan Filho.
Rabi, mestre. mestre da luz, chamado Jesus, rei dos judeus, filho de Davi. Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o seu nome, assim o homem tento te encontrar. Falta-me vê-lo além de um modelo, falta-me tê-lo. Rabi, mestre da luz, chamado Jesus, rei dos judeus, filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o seu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo além de um modelo, falta-me vê-lo como um
aqui no programa Espaço Jovem, a música Divino Irmão, de composição e voz de Alan Filho. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Rebeca, quais são as suas considerações finais?
Bom, é muito legal o programa, muito bom sempre estar com você, Léo. Feliz Páscoa para todos, que a gente possa relembrar de Jesus e lembrar mesmo de que a Páscoa é a união e a Páscoa é amor.
Então, pessoal, aproveitem para espalhar o amor a todos os corações, que naturalmente todos estão em família. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus. E não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.